Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco abriu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças no Vaticano e convidou a escutá-las e dizer um firme não à guerra, à cultura do desperdício, à violência e à injustiça. Guerras e migrações provocam milhares de vítimas indefesas. Amar e proteger as crianças é imperativo categórico que deveria reunir um consenso unânime. Foi o que disse o cardeal secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, na noite inaugural neste domingo, nos museus do Vaticano, do encontro sobre os direitos da criança. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco abriu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o Encontro Internacional sobre o Direito das Crianças no Vaticano e convidou a escutá-las e a dizer um firme não à guerra, à cultura do desperdício, à violência e à injustiça. Mais pormenores com a colega Andresa Coleta.
Um longo discurso abre o Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças na Sala Clementina, no Vaticano, com o título Vamos Amá-las e Protegê-las. Um discurso que faz prender a respiração, porque o Papa fala das crianças que o mundo, com a sua feiura e violência, tem ferido muito. Os números que relatam a condição da infância de hoje são assustadores. Não se pode deixar de olhar nos olhos dos mais frágeis, de ouvir seus silêncios, seus gritos e choros, porque são palavras, são pedras que fazem mal.
Não é aceitável, ciò que, purtroppo, negli ultimi tempi abbiano visto questi ogni giorno. C'è bambini che muoiono sotto le bombe.
Não é aceitável o que, infelizmente, nos últimos tempos temos visto quase todos os dias, ou seja, crianças que morrem sob as bombas, sacrificadas aos ídolos do poder, da ideologia e dos interesses nacionalistas. Na realidade, nada vale a vida de uma criança. Matar os pequenos significa negar o futuro. Pouco antes da sua entrada, as próprias crianças quiseram entregar ao Papa desenhos coloridos e uma mensagem em nome dos menores da Terra, agradecendo por ouvir suas perguntas e pela confiança que deposita nas crianças para mudar o mundo. Francisco falou no discurso das periferias difíceis, das quais os pequenos são frequentemente vítimas de fragilidades e problemas que não podemos subestimar. Periferias marcadas por pobreza, guerra, privação da escola, injustiça e exploração. Periferias que não são apenas aquelas empoeiradas de uma favela ou de um cortiço, mas também as periferias dos países ricos, onde o mundo não está imune à injustiça. No coração do Papa também estão as crianças que morrem no mar, no deserto, nas travessias, nas muitas rotas das viagens de esperança desesperada. Algumas morrem por falta de cuidados ou por vários tipos de exploração, injustiças que, para as organizações internacionais, fazem parte da crise moral global. São situações diferentes, mas diante das quais nos fazemos a mesma pergunta. Como é possível que a vida de uma criança deva terminar assim? Não, não é aceitável e devemos resistir a essas práticas. A infância negada é um grito silencioso que denuncia a iniquidade do sistema econômico, a criminalidade das guerras, a falta de assistência médica e de educação escolar. Com os números em mãos, o Papa fotografou o drama da infância negada, falando de 40 milhões de crianças deslocadas por conflitos, cerca de 100 milhões desabrigadas, 170 milhões de crianças vítimas de trabalho forçado, tráfico, abuso e exploração de todos os tipos, incluindo matrimônios forçados.
Guardare con gli occhi di chi ha vissuto la guerra.
Enxergar com os olhos de quem viveu a guerra é a melhor forma para entender o valor inestimável da vida. Mas também ouvir as crianças que hoje vivem na violência, na exploração ou na injustiça serve também para reforçar o nosso não à guerra, a cultura do desperdício e do lucro, em que tudo se compra e vende sem respeito nem cuidado pela vida, sobretudo aquela pequena e indefesa. Ouvir também aqueles que não têm o direito de falar, como as crianças suprimidas pelo aborto, uma prática homicida que corta a fonte de esperança de toda a sociedade.
Sorelle, fratelli, é importante ascoltar.
É importante ouvir. Devemos perceber que as crianças pequenas observam, entendem e recordam. E com seus olhares e silêncios nos falam. Vamos ouvi-las.
Ascoltiamo. Grazie a tutti voi e che Dio vi benedica.
Desde os líderes da política, da economia, da cultura até as pessoas simples, no coração e na cabeça de todos ressoa o não das crianças à fome, à guerra, à violência, à desigualdade, à devastação da criação. Com esse convite, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, deu as boas-vindas na noite deste domingo, dia 2 de fevereiro, aos participantes do Encontro Internacional sobre o Direito das Crianças, intitulada Vamos Amá-las e Protegê-las, que começou na manhã desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, no Vaticano, na presença do Papa Francisco. Vencedores do Prêmio Nobel, professores, escritores, economistas, personalidades religiosas e políticas e chefes de organizações internacionais, no Salão de Raffaello, nos Museus do Vaticano, para a noite de abertura do evento promovido pelo Comitê Pontifício para a Jornada Mundial das Crianças, órgão criado pelo Papa Francisco em 20 de novembro de 2011 para coincidir com o anúncio do encontro internacional. Uma jornada que Parolin descreveu como de reflexão e escuta mútua. Dividido em duas sessões, o evento conta, além da saudação de abertura e do discurso de encerramento do Papa Francisco, com 7 painéis, com os discursos de cerca de 50 convidados de alto nível. Em particular, o cardeal abordou o tema escolhido pelo Pontífice para o grande evento. Vamos amá-las e protegê-las. Duas ações, amar e proteger as crianças, que ressaltou o secretário de Estado, representam um imperativo categórico que deve reunir um consenso unânime com um consequente compromisso coral e ativo. É a própria história que nos ensina que as crianças representaram um dos componentes mais frágeis da humanidade. A época atual, tão fortemente caracterizada pela mídia, mostra, ao contrário, uma realidade que carece de amor e proteção para com os menores, tornando-nos participantes de guerras que envolvem milhares e milhares de pequenas e indefesas vítimas, assim como as tragédias que acontecem nos nossos mares com os migrantes, entre os quais não são poucas as crianças, disse o cardeal. Em seguida, recordou o Evangelho no qual Jesus é o primeiro a pedir aos discípulos que mantenham puro o olhar das crianças e adverti-los para que não as escandalizem. A Igreja continua com esse compromisso na defesa e proteção dos direitos dos menores, apesar das deficiências e da fragilidade de alguns dos seus membros, disse o cardeal. Nesse trabalho, acrescentou, a Igreja está sempre disposta a acolher e valorizar sugestões e inspirações que venham de especialistas em ciências sociais, psicológicas e pedagógicas, de organismos internacionais e de operadores do setor, bem como da experiência de outras denominações religiosas. A esse respeito, para Parolin, a presença no encontro de expoentes do mundo judaico e muçulmano é mais precioso do que nunca. Entre eles estão o rabino David Rosen e o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. A exortação do secretário de Estado em vista da 2ª Jornada Mundial da Criança, convocada para setembro de 2026, após o primeiro em Roma em maio de 2024, é, portanto, ouvir as vozes das crianças, seu não à fome, às desigualdades, à violência, às guerras e à devastação da criação. Questões a serem abordadas com atenção especial ao direito das crianças ao acesso a recursos, educação, alimentação, cuidados com a saúde, família e até mesmo lazer. Isso é belo e significativo porque todas as crianças têm o direito de poder brincar em paz e liberdade, observou Parolin. O programa é vasto, mas o importante é começar e iniciar processos que possam dar resultados positivos e tangíveis, concluiu dizendo o cardeal, incentivando as pessoas a embarcarem com confiança nesse caminho que tem um único objetivo, que as crianças sejam cada vez mais acolhidas, amadas e protegidas. O antigo presidente da República de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, considerou que o atual presidente da República, Carlos Villanova, tem uma oportunidade única para ajudar o país a sarar definitivamente as feridas da crise política crónica e abrir um novo ciclo, segundo informou neste domingo o jornal online Telanon e citado pelo jornal Angola Online. O primeiro presidente de São Tomé e Príncipe, nos 15 anos logo após a independência, até 1991 e depois, mais tarde, de 2011 a 2015, Manuel Pinto da Costa defendeu o encontro alargado de todas as forças vivas do país para se fazer análise sobre as causas que têm originado sucessivas crises no arquipélago. Pinto da Costa entende que só desta forma se poderá fazer um diagnóstico profundo e traçar mecanismos sólidos que permitam organizar o país e colocá-lo no caminho do desenvolvimento. Com a demissão do governo liderado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, foi um primeiro passo, mas o problema não está resolvido, disse, referindo-se à exoneração ocorrida a 6 de janeiro. Temos que analisar para identificarmos as causas que levaram São Tomé e Príncipe a estar numa crise permanente. O Presidente da República tem uma boa oportunidade de fazer o quê? De convocar, congregar todos os dirigentes das forças políticas, da sociedade civil e das igrejas, reunirmos todos à volta de uma mesa para, em conjunto, identificarmos as causas principais que levaram o país a estar nesta situação em que se encontra e depois encontrarmos, portanto, saídas consensuais e, na base desse consenso, elaborarmos um plano para permitir São Tomé e Príncipe sair desse marasmo em que nos encontramos, disse o antigo presidente da República. Na opinião do primeiro chefe de Estado do arquipélago santomense, as eleições no próximo ano não devem constituir preocupação das forças políticas. Neste momento, disse, há muito mais coisas para resolver relacionado com as causas das crises permanentes que nós temos do que estar agora a lutar pelo poder em 2026, disse. Desde a Primeira República, toda a nossa preocupação era de formar quadros e muitos estão fora e não entram no país porque não têm condições de poder exercer condignamente aquilo que aprenderam lá fora, concluiu dizendo o ex-presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus. Música.